Olá pessoal, sejam bem-vindos. O pessoal está chegando aí. Hoje nós temos um convidado super especial hoje, né? Nosso convidado é super especial aí, muito bacana. Olá, Luiz, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente tem um papo muito legal com Wilton. Legal. Já nosso convidado entra aqui e a gente chama ele para a tela. Quanto a isso, quem for entrando, clica no aviãozinho, chama, compartilha, manda pro pessoal aí que vai ter muito assunto bacana, muita coisa legal para a gente falar com o Super Wilton, né? Muita coisa legal para a gente conversar. Wilton é um cara profissional super experiente, que está encarando um desafio incrível, né? Frente a esse momento aí de Covid e tudo mais, né? Então vamos convidar o pessoal aí. Aqui. E a gente vai falar hoje de redes inteligentes, né? Aqui. Vamos falar de redes inteligentes com o Wilton. Lá compartilhando com todo mundo. Vamos ver se o nosso convidado já entrou. Ainda não, está esperando. Então, daqui a pouco ele estará aqui. Enquanto isso, vamos convidar a turma aí. Vamos convidar a turma. Em breve o Super Wilton já vai estar aqui com a gente. Wilton, que além de 30 anos aí de carreira, né? Além de 30 anos de carreira como executivo da Europa, né? Do Purificadores Europa. Wilton também. Hoje preside o CDL de Balneário Camboriú nesse desafio gigantesco que é, né, ultrapassar aí esse desafio de todos aí do Covid, conseguir gerar valor para a entidade, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde é que ele está, que ele estava me esperando. Deixa eu ver aqui. Vou dar um atos para ele. Vamos ver. Opa, entrou. Foi falar nele, ele entrou. Tom. Aguardando, conectando e
E aí,
aparecendo.
viva a tecnologia!
Viva a tecnologia! Seja bem-vindo, meu irmão. Bacana, bom demais estar aqui contigo, velho. Muito bom, cara.
Cara, eu que me sinto honrado, cara.
Ah, que é isso,
Assim,
cara?
não, verdade, verdade. Pode começar a sessão rasgação de seda já ou não?
Não, 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 não. Vamos, fica tranquilo. Vamos deixar rolar, vamos deixar rolar. Cara,
Não, mas assim, eu vou te falar que quando você estava entrevistando uns caras assim, pô, top, né? Eu pensei, será que um dia o Jean vai me convidar para uma live também? E no dia que você convidou o cara mais top de todos, que foi o Paulão do vôlei, né? Pô, medalhista olímpico em Barcelona e tal. E naquele dia eu coloquei um elogio, né? Que a live foi fantástica, né? Não me surpreendeu, né? Pela desenvoltura, pela visão empreendedora dele. E naquele dia você me convidou. Eu digo, caraca, né? No dia que ele fez a live, pô, convidou o Viltão.
É isso aí, isso
Que
aí.
bacana.
Muito
Não, mas eu
legal.
quero dizer, sinceramente, que você é um cara que eu admiro, né?
Ah.
E é para mim uma grande honra estar aqui para esse bate-papo.
Privilégio é nosso, cara, de poder conversar contigo e conhecer um pouco mais da figura humana, né, por trás de tudo que está acontecendo aí, enfim, e é muito legal. A gente queria, bom, antes de qualquer coisa, Wilton Santos, antes da gente falar de CDL, vamos falar um pouco de Purificadores Europa. Meu primeiro emprego, eu já te falei isso, foi trabalhando como vendedor de Purificadores Europa muitos anos atrás. Então, assim, cara, você tem 3 décadas numa companhia, numa empresa que é familiar, que já passou do fundador para uma segunda geração. E, cara, conta um pouquinho dessa trajetória empreendedora sua, de toda essa curva de aprendizado que você viveu ao longo de 30 anos aí.
Foi muito louco isso, sabe? Eu acho que tem coisas que já estão escritas assim nas estrelas, né? Porque não pode ser, cara. Na verdade, eu comecei oficialmente em abril de 1990, né? A gente completou, então, agora, mês passado, os 30 anos. Mas em novembro de 89, eu estava procurando um produto para representar aqui em Balneário Camboriú. E onde hoje é o teleférico, na Barra Sul, na época tinha uma feira de verão, sabe? Todo no, época de verão, eles montavam lá o shopping, né? O shopping de verão. E tinha, era uma feira, tinha várias empresas expondo lá seus produtos, e eu fui procurando. Quando eu me deparei com um estandezinho pequeno, de 9 metros quadrados, do Europa, cara, foi uma coisa tão incrível. Coração acelerou, te juro, acelerou. Deu um
Que
frio na
legal.
barriga, muito estranho. Sabe quando você vê a primeira namorada, assim, quando você é adolescente, aquele frio na
Sei.
barriga? Assim. O que que tá acontecendo, sabe? Foi identificação total, imediata, amor
Caramba.
à primeira vista. A minha intuição, na hora, bateu o olho e falou: é isso, é isso. Nós estamos falando de 1989, onde nem o termo purificador de água existia, só filtro de água, entendeu?
Sim.
E a Europa estava no mercado, tinha 5 anos, mas aqui não era nem conhecido, era um pouquinho conhecido em São Paulo, né? Mas eu bati o olho naquilo, Jean, e eu tive talvez a maior certeza de toda a minha vida, né? Porque o que que eu pensei naquele momento? Bem, os mananciais vão estar cada vez mais poluídos, né? A população só vai crescer. Então, vai chegar o dia que um purificador de água vai ser tão imprescindível numa cozinha quanto um fogão e uma geladeira.
Perfeito.
E é muito gratificante hoje ver que realmente isso aconteceu. Hoje é quase inconcebível você não ter um purificador de água, ter que ficar comprando água mineral até que acaba à noite, final de semana, aquele transtorno todo, né? Então é muito legal, assim, sabe, hoje ter a certeza, né, que a jornada realmente valeu muito a pena, né, que era isso realmente que era para acontecer. E te digo, assim, que tudo que eu vivi aqui sempre foi envolvido, foi feito com muita paixão. Eu até, uma vez eu brinquei com o pessoal de São Paulo, da fábrica que fica lá, eu falei assim: olha, gente, se tivesse um instrumento chamado paixonômetro e marcasse de 1 a 10, eu estaria em 11, porque a
Cara, que legal.
identificação com o trabalho sempre foi muito grande. Isso para mim quase sempre, assim, eu sempre tratei como um hobby, entendeu? Era um prazer trabalhando 10, 12 horas por dia, mas era extremamente prazeroso. E assim a gente fez 30 mil clientes, muitos amigos, e depois de um tempo começamos a vender para a segunda geração, e agora estou indo para vender para a terceira geração já, né? Aí quando
Que
chegar no
legal.
final, aí eu me aposento, eu vou para outra Europa, né? Para França, para Itália,
Ah,
para Espanha.
que legal. Muito bacana. É muito legal quando a gente tem essa identidade, né? Porque hoje a gente ouve muito falar de que você tem que empreender, porque tal, que você tem que ter o teu negócio. E você é um exemplo de quem encontrou uma sinergia, porque você empreendeu dentro, né, numa parceria com uma marca de outra pessoa. E deu muito certo, né, cara? Então, assim, você construiu tua carreira, você construiu teu patrimônio, né? Você tem filhos ou que estão bem encaminhados aí na vida, tal, por conta de uma sinergia entre uma pessoa empreendedora e uma marca. Não necessariamente eu preciso ter a minha marca. Se eu conseguir encontrar identidade com a de alguém, eu posso construir uma história incrível junto com alguém. Isso é muito legal, muito bacana. E
É
a.
muito bacana mesmo. É uma trajetória, gente. Assim, a gente é caracterizado por uma administração meio que camaleônica, sabe? A gente nunca parou no tempo, a gente está sempre evoluindo. Você sabe disso, buscando mentorias, consultorias. A gente hoje tem uma consultoria aqui na empresa que está aqui dentro há 16 meses. Entrou para fazer um trabalho de 3 meses E eu não deixei mais sair. Essa consultoria fez um trabalho fantástico aqui dentro, profissionalizou a nossa gestão, horizontalizou a nossa gestão, tá? Colocou pessoas em cargos, né, de confiança, de liderança mesmo, a gente as capacitou para isso. Então, hoje, se eu tiver que ficar 30 dias longe da minha empresa, a coisa caminha e caminha normalmente, entendeu?
Legal.
Pessoas foram preparadas para esse cenário. Então, ela criou processos, né, fez a distribuição também de atribuições, profissionalizou a gestão também financeira da empresa, né? Então, hoje a gente tem um nível de profissionalismo bastante interessante aqui dentro, sabe? E,
Bacana.
mas sempre foi dessa forma, né? E dentro dessa jornada, Jean, a gente ganhou vários prêmios nacionais de melhor distribuidor Europa, do país, né? Concorrendo com
Sim.
mais 130, com mais 150 distribuidores do país inteiro, né? E sempre nos destacando, estando entre os melhores, entendeu? Então a gente não para, não consegue parar no tempo, entendeu? Sossegada, sempre buscando novos desafios.
O
Eu acho que isso faz.
empreendedor está sempre incomodado, né? Ele está sempre procurando mais alguma coisa. O que que eu não vi, que passou, que eu não percebi, né? Que oportunidade teve do meu lado e eu não enxerguei. Claro, o empreendedor enxerga muita coisa, mas muita coisa passa batido. E ele está sempre incomodado, ele está sempre procurando, pô, para onde eu vou? E agora? É aquela história, eu brindo a meta cumprida, na hora que eu faço o tintinho, eu já começo a pensar na próxima.
É bem assim.
Né?
É bem assim.
Que
Tá que nem
legal.
viagem, né? A gente está voltando numa viagem e já está pensando na próxima, né?
É
Então, tudo aquilo que
perfeito.
te dá prazer, realmente, está sempre, né, na sua cabeça aí, buscando novas possibilidades, caminhos. Mas é muito legal, assim, e é muito gratificante, sabe, Jean? Quando você vê que a tua jornada foi bacana, você vê a coisa passando de pai para filho, sabe? Aquela garotada que era novinha quando eu comecei, foi crescendo e 15 anos depois começou a casar e entrar em contato. Ah, tá, eu sou filho do fulano, né? Eu casei agora, estou mandando apartamento, eu quero um purificador de água lá para casa também. Né? Porque aquela criança
Que
cresceu, se
legal.
tornou adolescente, adulto, bebendo água do purificador Europa na sua casa. Então é meio
Que
que
legal.
automático, né? Que queira
É.
depois colocar também. Então
Que
é
legal.
muito bacana, o trabalho foi bem feito, né? Então, é gratificante, cara. O sentimento que
É isso
fica
aí, é isso aí.
realmente é de gratidão, tá? Gratidão
Você
por tudo que a gente deu a oportunidade.
sabe que você trilhou um caminho bacana, né? Porque quando você. Lembro que a última vez que eu tive aí em Camboriú, que a gente conversou, você comentou comigo que você tinha cadastrado X número de clientes para fazer manutenção. Entendeu? Clientes que fazem a manutenção com você. E, porque a gente, como vendedor, sabe que vender é muito fácil. Continuar com o cliente do teu lado é outra história. Entendeu? Você entregar a primeira vez, você quiser passar uma conversa no cara e fazer a primeira venda, é fácil de você fazer. Agora, você
Exatamente.
fazer com que esse cliente conviva com você por 5, 10, 15, que nem você que tem cliente já batendo 30 contigo. Entendeu? Isso é o norte que você fez um baita de um trabalho. Isso quer dizer que realmente foi feito algo consistente, que nem você falou, procurando se adaptar o tempo todo, procurando se atualizar, mas sendo consistente no propósito. E o propósito é entregar qualidade para o meu cliente, né?
Claro.
Entregar saúde para o meu cliente. É muito legal.
Deixa eu registrar aqui. Já entrou amigo meu lá de Foz do Iguaçu. Agora entrou o
Opa!
Carlos da própria São Paulo, o segundo maior distribuidor do Brasil. Um cara fantástico, super competitivo. A gente está sempre brigando no bom
É bom, né?
sentido nas
É
competições.
bom, né? A
Mas é
gente
campeão,
precisa.
é parceirão. É um cara brilhante também.
Que
E está
legal.
entrando o pessoal também da CDL aqui de Balneário Camboriú. Que legal. Muito bom
Bacana.
ver esses
Sejam
nomes
todos bem-vindos.
surgindo
Então,
aqui na tela.
já que você
E.
está falando, eu vou ter que registrar que a minha mãe também entrou, né? Então, vamos subir essa
Opa!
régua. Vamos subir essa régua, né?
Que
Minha
bom,
mãe
que
também está
bom.
com a gente.
Então,
E aí?
e dentro do que você falou, exatamente assim, só complementando, dentro da linha mesmo, né? Eu sempre falo uma coisa: o cliente bem atendido, ele não muda de marca, ele muda de modelo, entendeu?
Perfeito, perfeito.
Então, é muito comum, sabe? Assim como a gente já tem uma jornada de 3 décadas, né? O cliente que já está com o aparelho lá 8, 10, 15 anos, daqui a pouco ele pensa em mudar, vou pegar agora um outro aparelho. Mas ele balança, se ele foi bem atendido, né, durante essa jornada, enquanto ele teve o aparelho, se a gente deu uma assistência técnica adequada, a gente liga nos tempos certos para fazer a troca do elemento filtrante, entendeu? Então a gente cria, acima de tudo, Jean, uma relação de confiança com essas pessoas, sabe? Aí você, vou te perguntar, você muda o teu médico com frequência, teu
Não,
dentista, teu
jeito nenhum.
cara que corta o cabelo? Você tem relação de confiança, entendeu? Então, a pessoa pode até passar na cabeça, poxa, eu vi uma propaganda de um novo, uma nova marca que surgiu aí e tal. Mas será que eu vou trocar? Mas peraí, pô, eu confio, né, nesse aparelho da Europa. Já tenho aqui há 10, 15 anos. Pô, eu vou botar uma marca diferente que eu não conheço. Que eu não sei se eu botei assistência técnica. Se não, de repente não vão me dar a atenção que eu tenho lá com o pessoal
Sim,
da
sim.
Europa. Eu tenho onde encontrar o da Terceira Avenida. Né, eles estão ali naquele mesmo ponto, tem 26 anos. Né, então,
Não
tudo
é à
isso faz
toa, né?
diferença.
Não é à toa que está 26 anos no mesmo lugar. Sei quem é a
Claro.
pessoa. Não, não, vou comprar do Vilto. Ele me atende. Já é o terceiro aparelho que eu vou ter com ele. Enfim, né?
Eu tenho um cliente aqui que já comprou mais de 10 aparelhos, tá? 15 aparelhos, que daí vai comprando, aí comprou para empresa, para casa de praia, presente de casamento, os filhos vão casando, ele vai presenteando os filhos. Lembrei de uma senhora, agora, há muito tempo atrás, ela começou a comprar para dar de presente para os netos. E era uma senhora do Rio de Janeiro que morava aqui, né? Aí ela comprou 5 aparelhos. Eu digo, caraca, se a moda pega, meu. Aí eu compro mesmo.
Legal. Tipo,
Ela
ei, tem que colocar na lista de casamento, de presente de casamento, tem que dar um jeito de inserir na lista, né?
não, bota meio, a gente vende mesmo para casamento, porque é um presente super útil, né? Que não repete, né? E a pessoa vai usar todos os dias, vai estar lembrando de quem presenteou, né?
Sim, que
Então,
legal.
também pela utilidade. Então, agora a gente está trabalhando os 4 pilares, né, do que um purificador Europa pode oferecer, que é garantia, segurança, praticidade e economia. Então, a nossa campanha de vendas atual está trabalhando em cima desses pilares, que são todos muito importantes, né, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora. Principalmente a questão da segurança e a questão também da economia, né? Então, se a gente está em crise, bom, a ideia é essa. Né? Não ficar comprando, gastando com água mineral, entendeu? Coloca, gasta uma vez só, né? Bota um purificador
E
e
você falou uma
aprende.
coisa bem interessante, porque assim, é nessa hora de crise que você percebe o trabalho bem feito, né? Porque esses clientes não vão te abandonar agora. Mesmo que o
Não.
volume de venda dê uma segurada, fique, né, o mercado freia, mas a lealdade do cliente é tua. Então, a hora que ele for consumir esse item é com você. Isso faz toda a diferença. Só registrando o Eloir Sim, que está aqui com a gente, presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Está entendendo? Fantástico,
Opa.
faz um evento incrível em São Paulo. É um baita. Eloir, temos que
Show.
marcar nossa, hein? Eu quero falar contigo aqui também, é muito legal. Então, e aí, baseado nessa tua história toda, você começa a se envolver em algum momento com o cooperativismo. Conta um pouquinho a tua história aí de cooperar, de fazer parte do CDL. Lá no começo, vamos começar essa história até chegar o que a gente está vivendo hoje.
Então, aí tem 6 anos atrás, um presidente da CDL veio aqui na minha loja me convidar, né? Mas eu te confesso assim, que eu nunca tive nada, nenhuma característica de associativismo, cooperativismo. Digo, será que é isso? E fui, né? Mas fiquei sempre em cargos durante 6 anos, no Conselho Fiscal, mesmo porque não tinha muito associativismo. Já começa realmente a te botar a ressignificar a vida, né? E eu vi realmente que isso aí é interessante. Mas eu fiz um trabalho assim, mais na questão do aconselhamento, né? De estar acompanhando e tal. Não muito efetivo, não quis, mesmo na diretoria, porque achei que não estava pronto ainda em função do trabalho aqui na empresa. Eis que ano passado, né, por uma situação de consenso, né, algo que eu não procurei, jamais esteve nos meus planos, nos meus sonhos, de assumir a presidência de uma CDL, eis que daí eu acabo sendo convidado. E te confesso que, num primeiro momento, eu parei assim, fiquei surpreso, porque eu não esperava isso, sabe? Eu fiquei, será que eu sou merecedor? Será que eu estou preparado para assumir a CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, né, de Balneário Camboriú, a mais antiga e maior entidade da cidade? Será que é isso mesmo? E eu fiquei em dúvida. Eu consultei algumas pessoas, você sabe muito bem que você foi uma dessas pessoas, porque eu estava realmente em dúvida se eu assumiria, né, então, esse cargo, essa função tão importante. E eu lembro bem que você falou, embora a gente tenha uma amizade aí de, creio que de 1 ano e tanto, né, mas eu lembro as tuas palavras. Você falou assim, Vilton, eu sou especialista em pessoas, e pelo que eu conheço de você, você tem todos os pré-requisitos necessários para assumir essa gestão, né? Então, isso foi muito importante para mim, e algumas outras pessoas também que me conheciam bem, né, e a minha empresa também opinaram, e foi um consenso também, e eu resolvi aceitar. E aí, nesse momento, eu entendi, eu encarei isso, sabe, Jean, como uma missão de vida. É o que eu falei lá no dia da minha posse, né, que você também estava lá. E estou ainda encarando, tá? Realmente isso é uma missão, isso não veio por acaso. Acho que o universo meio que conspirou, né, para que isso acontecesse na minha vida. E te digo, eu estou amando esse trabalho. Amando, assim, uma coisa louca, sabe? E até no dia da posse, dia 29 de janeiro, essa é uma data peculiar para você?
O
Conhecida?
meu, passei o meu aniversário na tua posse, cara. Fui lá. Não,
Olha,
missão dada é
olha
missão
aí.
cumprida, cara. Não tem essa história comigo.
Imagina, a minha consideração por você vai ser eterna, meu irmão. Quando convidei, Jean, ele falou: 29 de janeiro é meu aniversário. Eu digo, mas eu vou. E ele veio na minha posse. Eu queria ter um tapete vermelho para você, entendeu? Porque todos foram
Imagina.
importantes. Mas um cara que saiu de Florianópolis, de alta inglesa ainda, e veio no dia do aniversário, à noite, prestigiar a minha posse, cara, foi assim, uma consideração gigantesca, sabe?
Você
Foi muito
merece, você
legal.
merece.
E a posse foi incrível, né? Você estava
Foi.
lá, né? Foi
Foi.
um glamour só, 200 pessoas, autoridades, né? Prefeito, deputado, uma posse diferente, né? Porque nunca se viu uma posse, né, onde o presidente homenageia primeira professora, mãe,
Foi
madrinha, né?
muito
Tudo isso.
legal, foi muito. Cara, vou te falar que isso foi ao concurso. Na hora que você. Sim, até a mãe, vamos concordar que a mãe é uma coisa que a gente normalmente lembra de dar, né, de homenagear a mãe da gente. Mas quando você homenageou a tua primeira professora com ela lá, cara, aquilo foi uma coisa assim, de uma, cara, de uma generosidade, de uma elegância, de um simbolismo muito forte, porque eu lembrei das minhas primeiras professoras. Sabe, quando você estava homenageando a tua primeira, eu senti como se eu homenageasse as minhas. Foi muito, muito legal. E claro, quando você homenageou sua mãe também, eu senti homenageando a minha e tal. Mas foi muito bonito, muito bem pensado. Você pensou muito bem no que você ia fazer.
E isso foi muito espontâneo e natural, né? Não foi nada planejado. Ah, eu vou fazer isso porque vai ser legal, vai repercutir bem. Não, eu faço isso porque realmente é o que me faz muito bem. A alegria que eu pude proporcionar naquele dia para minha primeira professora, para minha mãe e a minha madrinha, foi uma coisa incrível. Aliás, eu sou um privilegiado, né? Obviamente, por ter as três vivas, né? Eu estou com 56 anos. Então, assim, a gratidão dessas pessoas. Imagina, a minha primeira professora deu aula no primeiro ano primário, então faz quase 50 anos, né? Ser homenageado por um aluno, assim, alegria, ela não cabia em si, de tanta felicidade, né?
Que
Pelo
legal.
reconhecimento. E foi algo, como te falo, assim, extremamente espontâneo. Quando ela me abraçou, ela falou palavras lindas para mim, assim, sabe? E aquilo, isso vai ficar, eu vou levar comigo para o resto da minha vida, né? Então foi muito legal. E eu gosto, isso faz parte da minha vida. Eu gosto de temperar os meus eventos com essa questão da humanidade, da humanização. Não é à toa que as bandeiras da minha gestão, né, que eu já tinha escolhido, inclusive lá no final de novembro,
Verdade.
inovação e humanização. E aí a gente se depara com essa pandemia agora, né? Tem tudo a ver, né? Dois temas que tem, as empresas estão tendo que se reinventar, né? Só que esse toque de humanização, mais do que nunca, é necessário, é imprescindível nesse momento, né? Então parece, sei lá, se foi um presságio, né, que eu tive lá no final de novembro, quando eu escolhi essa bandeira, mas realmente não poderia ser mais atual, né?
Você empiricamente assim a gente começou, você começou a preparar a entidade para esse momento, né? Ninguém se preparou para esse momento, mas de forma empírica. Você já começou a embutir na cabeça da turma, olhar o lado humano do processo, entendeu? Pensar na inovação. A gente teve reunião sobre isso, né, aí na sede do CDL, a gente falou muito de inovação. Teve com a gente o Nelson, que até então era diretor do Inova ABC, né, com a gente, pensando como é que poderia ter um centro de inovação, em Balneário Camboriú. E isso é muito legal, essa tua visão. E outra coisa bacana é como você montou tua equipe de diretores e você trouxe diretores que se completam muito, entendeu? São jogadores que
Sim.
formam um time, né? Conta para mim como é que está sendo liderar esse timaço aí que você montou.
Rapaz, liderar líderes é outro papo, né?
É
Já tem
outra.
Sim, a régua sobe, né?
A
Porque eu
régua
lidero a
sobe.
minha empresa aqui, obviamente, há 3 décadas, mas é diferente, a pegada é outra,
Sim,
né? Quando
sim.
você parte para liderar pessoas que também são empresários, né? São formadores de opinião e também são tão voluntários quanto eu, né? Porque tem gente que acha assim, né? Ah, diretor, o presidente da CDL tem pagamento, né? Sim, nós temos pagamento. Pagamento vem em forma de reconhecimento, de gratidão, das pontes que você constrói, das pessoas que você inspira e impacta. Esse é
É
o
isso
grande
aí.
pagamento né, de quem é associativista, né? Mas
Sim.
remuneração financeira, obviamente, não existe. E são todos voluntários. Então, você tem que ter toda uma forma diferenciada de trabalhar com essas pessoas e conseguir a cumplicidade delas, entendeu? Mas eu acho que eu tenho feito isso de uma forma legal. A gente começou aqui o trabalho, porque esse é meu estilo, né? Pé no fundo mesmo, do acelerador. A gente já fez um curso de oratória para toda a diretoria. Depois a gente lançou no dia da posse, quando você estava aqui, o plano CDL BC1000, um plano ambicioso, né? Porque seria para passar de 600 para 1.000 associados, isso representa um crescimento de 66,6%, só isso, né? Só isso.
É só
E
pouca
a gente
coisa.
começou, só isso, pouca coisa. Mas com várias estratégias, a gente começou a associar formadores de opinião, então a gente associou o prefeito, depois a gente associou o Júlio Tedesco, que é o dono da. Né, da Marina Tedesco, do Parque de
Sim.
Praias. Depois a gente associou o dono do aquário, que inaugurou aqui em Balneário Camboriú, o Kiko, e fomos
Maravilhoso
assim.
aquário, inclusive. Maravilhoso aquário dele.
Sensacional, sensacional. E a gente estava indo, tá? Uma jornada super bacana, né? Com várias associações. A gente também conseguiu lá no Atracadouro, né, da Barra Sul, onde param os navios, os transatlânticos, conversando com o senhor Júlio Tedesco, ele cedeu um espaço para a gente lá dentro, que a gente batizou de Espaço CDL, para
Que
receber
legal.
os turistas dos cruzeiros, para fazer o link, para mandá-los para o nosso comércio também, cheio de ideias, né, que eu já estava tendo. A gente também estava criando o Observatório do Comércio, que seria algo inédito em todo o país, no formato que a gente estava criando, onde nós seríamos uma parceria com CDL, Univale, Sebrae e a Prefeitura de Balneário Camboriú.
Que
Entendeu? Com um
legal.
trabalho de campo para levantar as dores, né, dos comerciantes, associados ou não, para a gente ser mais assertivo na criação de produtos para atendê-los também. E
Que
isso
bacana.
estava para começar como, de repente,
Pum.
pandemia. E aí? E aí, o que que faz? Nenhum dos meus mestres, dos meus coaches, dos meus mentores, dos meus professores nunca me falaram como lidar com uma pandemia, Gia. E
Eles
aí, o que que
também
eu
nunca
faço agora?
tiveram, eles também nunca lidaram com isso. Ninguém ensinou eles, não tava, tá. Quando precisou, o
Ninguém
pessoal
me
foi
deu.
buscar na fichinha, não tava lá, entendeu? Não tinha.
Rapaz! E aí veio os 3D, né? Veio o desespero, né? Veio vieram as desassociações e veio a dor, tudo junto, né? Mas na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então,
Sim.
eu diria assim, que no primeiro momento, né, frente à CDL, eu fui aprendendo mais pelo amor, né? E depois, no segundo estágio, foi pela dor mesmo, cara. E agora, quando eu via lá desassociações, quatro, cinco num dia, eu digo, meu Deus, motivo, contenção de gastos na empresa. Digo, caraca, eu tenho que entender, porque eu também estou fazendo isso na minha empresa. Mas como que eu posso mitigar isso? Como eu posso diminuir esse número de desassociações? Digo, bem, primeiro, comunicação, né? Peguei a minha assessoria de imprensa e botei um olhar comercial dentro da assessoria também, que eles são ótimos, né? Mas, de repente, essa visão comercial, eles não tinham, nem porque, mesmo porque não é obrigação do jornalista, né? Eu
Sim.
falei para eles, gente, nós temos que tratar a marca CDL como um produto, tá? Nós temos que pegar esse produto, imagine o mercado, nós temos que colocar esse produto, a marca CDL, na principal gôndola desse mercado, na porta de entrada, com holofotes em cima, tá? Mais do que nunca, a gente tem que ganhar visibilidade. Tá? E
Sim.
assim a gente fez, tá? Nós tivemos 26 medidas provisórias em 20 dias. Foi uma
Nossa.
loucura. E
Nossa.
aí aciona o nosso departamento jurídico, ele trabalhava lá as medidas, passava para o nosso comercial, bum. No dia que abriu o comércio, foi dia 13 de abril, né? No dia 11 ia ter uma live do governador ao meio-dia, né? E a gente tudo levava a crer que ele ia liberar. Falei para a equipe, vamos deixar tudo pronto, material pronto, da liberação. E a gente vai assistir a live no meio-dia. A hora que ele falar, tá liberado, a gente joga. E assim foi. A hora que ele falou lá, meio-dia e 20, mais ou menos, a partir de segunda-feira, dia 13, o comércio de rua está aberto. Bom, a gente já jogou isso. Cara, foi uma repercussão fantástica, assim, sabe?
Sim.
E isso tudo certamente ajudou a mitigar esse quadro de desassociações, sabe? Então, mais do que nunca, as pessoas, os comerciantes, eles têm que enxergar agora as suas associações como telhado. Eu
É verdade,
preciso de
é
alguém
verdade.
que brigue por mim, que brigue pelos meus direitos, entendeu? Que me dê opções.
Sim.
Então, a gente já tem conseguido algumas associações também, né? Ainda está no déficit, é lógico, né? Mas é uma questão de tempo e de trabalho, né? Para a gente
Sim.
voltar a ter o mesmo quadro e depois vamos deixar o plano CDLPC 1000 para ano que vem, né? Esse ano.
Sem dúvida. É, mais uma coisa que é legal que você falou aí, pô, a gente tem que, né, as entidades, as associações, elas também têm que assumir esse protagonismo, né? A gente percebe algumas que se encolheram perante esse momento, meio que esperando a coisa passar. E, em contrapartida, aqueles que, como você, a Ângela da DVB, que você sabe que eu sou diretor aqui da DVB também, você também veio na posse aqui da DVB. Então, ela assumiu esse protagonismo, a diretoria está dando suporte para ela, a tua diretoria está contigo, está te dando suporte. Assumir esse protagonismo nesse momento é fundamental, porque a gente vinha sofrendo uma mudança de valores culturais do empreendedor. O empreendedor não estava mais vendo valor nas associações. E talvez esse seja o grande momento de você mostrar o valor da associação. É difícil? Sem dúvida. Mas é um momento que oportuniza você mostrar, está vendo por que que é importante estarmos juntos em uma associação, né?
É, certamente esse é o momento onde os verdadeiros líderes se destacam, sabe? É, o líder norteador mesmo, o líder farol, né? Que mostra o caminho, que se apresenta, né? Que dá alternativas, que acolhe. Né? Eu fiz muito acolhimento no primeiro momento, quando começou. Eram muitos comerciantes, mesmo associados, né, que conseguiam falar diretamente comigo, e eu vi assim o desespero, o temor deles, e esse nível de ansiedade deles ia aumentando dia a dia. Então a gente foi vendo isso. Felizmente, já, assim, a gente sofreu muito pouco aqui, né? Quando a gente
Sim.
olha a situação de São Paulo, Rio de Janeiro e tantos outros lugares, nós entramos em quarentena dia 18 de março. No dia 27 de março já foi liberado o delivery para produtos também, né? Com portas fechadas e equipe reduzida. Então foram
Sim.
8 dias somente, tá? E depois começou então a liberação, né, de alguns segmentos, até que no dia 13 de abril liberou o comércio de rua também. Então, quer dizer, mesmo com restrições, é óbvio que elas existem, alguns fatores
Sim.
dificultadores, né?
Sim,
Mas na
sim.
verdade, a gente sofreu muito pouco, a gente tem que comemorar. Comemorar, amigo, e se cuidar. Em todas as minhas entrevistas aqui, nos meios de comunicação, é quase um mantra, tá? Eu falo, gente, cuide-se, sigam o protocolo de segurança, usem máscaras, porque a gente corre o risco de voltar para uma nova quarentena, tá? Isso não é ser alarmista, isso é ser realista, tá? Porque é uma possibilidade ainda real. Nós temos
Sim.
situações delicadas aqui, tá? Aí não tem mais leito de UTI, Balneário Camboriú, anteontem, estava somente com 10 leitos disponíveis, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa situação, porque é inadmissível uma volta à quarentena, amigo, pelo efeito financeiro e devastador também aqui no psicológico,
Sim,
entendeu?
mental,
Então,
é.
todo cuidado é pouco.
É, eu sempre falo, né? Eu sou um otimista. Você me conhece, sabe que eu sou um otimista, mas eu não sou, inocente. Então, o fato de eu torcer para que se resolva o quanto antes, de eu não, de repente eu não assistir tanta notícia, no jornal, porque fica sempre batendo na mesma tecla, tal, não quer dizer que eu não saiba o risco, que eu não oriente os meus a tomarem cuidado, não só por si, mas pelos outros. Então, o que você está falando faz muito sentido. Não é uma questão de ser alarmista. Pelo contrário, é uma questão de seriedade e compromisso com a sociedade, compromisso que você assumiu quando você foi lá e foi chancelado como presidente do CDL. Você representa uma categoria. Então, como um representante de categoria, muitas vezes você tem que ter posições que você, talvez a pessoa física gostaria de fazer outra coisa. Mas a personalidade que representa uma entidade, ela tem um protocolo a seguir também, né? E isso faz muito sentido. Por isso que quando você me ligou, eu lembro bem, estava em Joinville, tocou meu telefone perto do meio-dia, devia ser uns 5 para meio-dia. Quando eu olhei, viu, estou me ligando no meio da semana. O que que é? Deixa eu ver o que que é, né? Porque eu sei da tua rotina, eu sei que você está aqui, ó. Falei, alguma coisa é, né? Atendi, daí você me contou, pode falar? Falei, posso. Não, assim, recebi o convite. Eu já sabia, na hora, que se você aceitasse, porque a decisão era tua, claro, aonde ia chegar, entendeu? Eu já sabia que você era um cara que ia ter responsabilidade para assumir esse compromisso. E a gente está vendo isso agora. Fácil, tá? Claro que não. Tá muito difícil, com certeza, remar isso. A gente conversou muito no começo da quarentena. Não foi só com você, 500 pessoas passaram pela minha mão nesse momento. Por quê? Porque a gente está procurando alternativas e a gente vai conquistar isso juntos. Falamos do Nelson, olha ele aí chegando aí, ó. O
É,
Nelson entrou
grande
agora.
Nelson.
Nelson, seja bem-vindo, Nelson. É. E como é que
Sim,
você
aí
está vendo
também.
assim agora? É, não, pois não, continue.
Nós vamos registrar também Edmuro, um grande amigo de São Paulo, também nos acompanhando,
Ah,
cara
que
fantástico. É, já vi passar ainda há pouco aí João Sabino, que é o nosso advogado aqui, né, nosso político da CDL.
Sim.
Pessoas realmente incríveis aí que contribuem muito no nosso processo.
Que legal. Eu fui desligar um
O que
telefone
você...
que tocou aqui. Tem disso, né? Tu tá em casa, tem disso.
Faz parte.
Faz parte. Pois
Então.
é, e você, como é que você. Eu sei que ainda estamos em momento de contenção, eu já sei, mas eu também te conheço o suficiente para saber que você já está com a cabeça um pouquinho para frente. Você já está começando a pensar, né, em como que, depois que a coisa começar a se ajustar de novo, como é que você vai conduzir. Como que você está olhando aí não é uma retomada, né? É a construção do mundo novo. Como é que você está pensando o CDL nesse novo mundo que está vindo?
Então, já, assim, ó, a minha percepção, primeiro momento, caraca, né, aquele negócio, o mundo nunca mais vai ser como foi, como era antigamente, o mundo que a gente conheceu nunca mais vai ser igual. No segundo momento, né, quer dizer, nesse primeiro momento vai ser assim, nós vamos ter que reinventar, a roda, né? Aí depois que passou um tempo fazendo as análises e tal, né, vendo os padrões de comportamento, eu digo, tá, eu acho que não precisa reinventar a roda. A gente vai ter que fazer uma roda nova, né? Mas já baseada numa que já existe, que a gente já conhece. E
Legal.
agora, de um tempo para cá, eu já pensei algo diferente. Nós vamos ter nem isso que fazer. Nós temos que adaptar novos pneus. Somente isso. Só novos pneus. Tá? Para os terrenos que a gente está encontrando agora. A gente vai
Que legal.
encontrar um terreno arenoso, outro escorregadio, e é outro com um cascalho, né? Então, como um carro tem que parar, né, para fazer o pit stop na hora da chuva e trocar os pneus, né, para ter mais aderência. Mais ou menos é isso que cada empresa vai ter que fazer de acordo com as suas jornadas, as suas percepções, entendeu? De adaptar, então, fazer as adaptações. Porque o mundo não vai mudar. Não vai mudar. Né? As pessoas aí mal estão usando máscara, né? Estão aí nas
É
aglomerações. A
verdade,
partir do momento que tem uma vacina, né?
verdade.
Ou, né, no primeiro momento, uma medicação eficiente, cara, o padrão de comportamento vai ser o mesmo, as crenças, né, e tudo vai ficar muito parecido. Vai ter uma mudança, vai ter uma evolução, obviamente, mas não vai ser uma mudança radical. Isso é o que eu penso. Então, o que a gente tem que desenvolver é isso, realmente, né, esses novos pneus, diferenciados para cada
Que
tipo
legal.
de atividade de solo que a gente vai encontrar.
Não, eu acho muito legal esse pensamento, porque eu acredito muito que a gente tem que simplificar as coisas e não complicar. Então, assim, pensar em construir um futuro mais simples, mais eficiente, entendeu? Menos burocrático, menos cheio de manhas, menos, entende? E a analogia que você faz do pneu é muito uso que você já tem. Você já tem o pneu lá no teu carro, tu tá entendendo? Vamos adaptar aquilo que você falou. Tem o pneu. Então, se está chovendo muito, eu vou murchar um pouco o pneu para ter mais aderência. Se está tudo tranquilo, eu posso encher um pouco mais o pneu para economizar o pneu. Mas eu não preciso necessariamente trocar toda a roda, trocar o modelo, porque não precisa. Você pode fazer pequenos ajustes e olhando o simplificar, né? Eu acho que o simples, ele é muito difícil das pessoas enxergarem o simples. É muito difícil das pessoas enxergarem o óbvio, né? Então, quando a gente percebe quem está conseguindo fazer isso, entendeu? Cola nesse cara e vai junto, entendeu? Porque tem futuro. Acho muito legal isso aí.
É, então, eu tive nos Lençóis Maranhenses agora em setembro do ano passado, e você falando, eu me lembrei, né? Quando você pega a condução que leva lá no meio dos Lençóis, que pega um terreno bastante arenoso, então é um caminhãozinho, né? A gente vai em cima na carroceria e tal, e
Um pau de
antes de
arara, né?
pegar o pneu,
Tu vai num pau de arara.
O cara deixava, acho que 14 libras, no nosso pneu ia quase no chão, porque se deixar cheio, ele ia atola, entendeu? Aí ele andava no meio da areia lá e tal, na volta ele passava num posto e enchia novamente, botava lá 30 e poucos. Então, o que que ele fazia? Exatamente isso, ele adaptava para aquele tipo de solo, entendeu? E é isso que a gente vai ter que fazer agora. É que a gente não sabe ainda exatamente que tipo de solo que a gente vai encontrar nos nossos negócios, né?
É
Então,
verdade.
essa percepção, nessa, a intuição, as imersões em nossos negócios, né? E estar tá olhando esses cenários, isso é muito importante. Eu aqui na empresa, por exemplo, eu não trabalho mais com meta mensal, pelo menos não estou mais trabalhando nos últimos 2 meses, entendeu? Porque meta mensal agora, do meu ponto de vista, é meta de longo prazo, entendeu? Eu fatiei essa meta mensal em três, né? A cada 10 dias em média. E aí eu vou observando o cenário, quem bater a meta aqui, que tem as bonificações, já vai ganhando, né? Essa bonificação parcialmente. E quando está terminando esse primeiro, eu tenho a minha meta do mês, entendeu? Mas eu fatio ela. Quando está terminando o primeiro período, de acordo com a leitura, né, desse cenário, eu estabeleço a nova meta, entendeu? Com isso, eu acho que eu estou sendo mais assertivo, né? Quando você
Legal.
fatia esse problema, né, e enxerga ele em menores proporções, entendeu? Então, acho que em tudo, né, em todo segmento, a gente tem que partir para isso, respeitando as particularidades de cada segmento, obviamente, tá? O que eu tive num primeiro momento aqui, já, que eu pensei, caraca, eu trabalho com venda, tem instalação, tem manutenção de purificador de água, eu vou ter que entrar na casa das pessoas. Então, você imagina isso lá no começo de abril, né, quando a gente voltou. Aí, aquele temor, eu digo, bem, eu tenho que ter um protocolo de segurança muito bem elaborado para estabelecer essa relação de confiança, porque senão as portas não vão se abrir. Tá? Então, a gente criou isso. Tá? Então, a gente fotografou o nosso técnico, a gente mandava as fotos para o cliente, a gente falava, o nosso técnico vai chegar na sua casa com a máscara, a N95, que é a mais completa, ele vai colocar os propés, né, os protetores para os calçados antes de entrar na sua casa, ele vai fazer a higienização das mãos com álcool gel na sua frente. Quando ele entrar na sua casa, por favor, a senhora só identifique onde que está o aparelho e não fique no mesmo ambiente, para sua segurança e para a segurança do nosso técnico também, tá? Na saída, ele vai tirar os propés para descartar depois, que obviamente só vai usar uma vez, vai fazer uma nova higienização, e isso a gente cobrava muito dos técnicos, muito, muito,
Legal.
diariamente. Porque eu falei para eles, eu não posso perder mais nenhum soldado, não posso perder nenhum soldado. Aliás, eu falei assim, aliás, não, vocês são generais hoje, aqui só tem general agora na empresa, entendeu? E isso estabeleceu, isso facilitou esse trabalho, entendeu? Então, o que eu vi é uma parte dos empresários não fazendo nada, só esperando a porta abrir e achando que ia ter o mesmo cenário, o mesmo movimento, os mesmos clientes. E não foi desse jeito, e a gente sabia disso, né?
Sabia.
Então, quer dizer, aí você tem que realmente refazer teu planejamento estratégico, né? Mudar tua forma de trabalhar. Tem gente se dando muito bem. A gente tem vários cases de sucesso por aí. Aqui mesmo, na nossa diretoria, nós temos um rapaz que é de uma imobiliária, ele até passou ainda há pouco, não sei se ele está aí, e ele está sendo um case de sucesso. Saiu na imprensa aí, não sei se foi na SBT ou não foi num canal de televisão. Porque ele está revolucionando o mercado imobiliário no momento desse. Enquanto tem um monte de gente reclamando, ele está se dando muito bem.
É isso
Entendeu?
mesmo.
Então, é isso.
Eu concordo com você. Eu acho que assim o futuro dos negócios, Wilton, vai ser a gente reacender o lado humano do sucesso. Porque durante algum tempo a automação, né, os processos que a gente foi colocando nos robotizaram. Muitas vezes nos burrotizaram, né? Porque a gente comeu burro até. A gente parou de pensar. Porque eu só fazia aquilo, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, pronto. Em muitos casos, o filme do Chaplin, né, apertando o parafuso, representa a integridade da empresa do cara. Mas para o futuro, aquilo que você falou de se adaptar rápido, de olhar a meta de 10 em 10 dias, de se precisar mudar o pneu ali, murchar rápido, murcha por causa do terreno, se precisar encher, enche por causa do terreno. Tudo isso, tu tá entendendo, quem faz são pessoas que têm que pensar. Então, muitos empresários acostumados no Ctrl-C, Ctrl-V não pensaram no que fazer, né? Quem parou e rompeu com isso, fez essa ruptura, voltou a ter pensamento e voltou a engajar muita coisa. E lembra, a gente está falando de economia exponencial. Então, por mais que a economia tenha caído, venda, 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 você pensou numa alternativa, mitigou, né? Só que quando a economia volta, volta com essa coisa nova que você trouxe, sabe? Com esse relacionamento, com esse insight, com esse produto, com essa nova ação. Isso aqui vai acompanhar o crescimento. Quando você retomar,
a tua velocidade de cruzeiro, você tem algo muito grande do teu lado que você não tinha. Né? Então, eu acredito muito que o futuro vai ser esse caminho.
Jean, toda tragédia tem seu lado positivo, né?
Sim.
Aliás, eu te mandei um texto um tempo atrás, né, falando de 10 pontos positivos que aconteceram com a CDL após a pandemia. Você tem que estar com a mente muito positiva para conseguir enxergar, né, 10 pontos positivos. E tinha mais, tá? Aquilo eu fiz em 20 minutos, assim, de quantas coisas boas que aconteceram, e realmente aconteceram, né? Então, quem tirar lições de tudo que está acontecendo vai sair realmente mais fortalecido. Porque é inadmissível, sabe, empresários com jornadas de 5, 10, 15, 20 anos que não têm uma mínima reserva financeira para uma situação como essa. E não precisa ser uma pandemia, pode ser uma situação mesmo de crise, pode ser um, sei lá, qualquer um outro revés que tenha no seu negócio, né? Então você tem que ter uma reserva financeira. É que tem gente que não se cuida, né? Vive com a carroça na frente dos bois, vivendo loucamente, sem nenhum planejamento estratégico, entendeu? Jogando os boletos para frente e tal. E aí, quando surge uma situação dessa, você não consegue ficar 2 semanas ou 8 dias, como eu te falei, né? Que ficou loja fechada mesmo, trabalhar de forma nenhuma, foi 8 dias. E aí, o que, que a gente via? A procura de culpados, entendeu? O presidente da República, o governador do estado é o grande culpado, é o prefeito de Balneário Camboriú, a CDL não faz nada, né? Como que a CDL, tem que mandar abrir o comércio? Oi? Abrir o comércio? Eu tenho poder de polícia? Não, a CDL tem que fazer carreata, carreata? Isso é desobediência civil, meu, eu vou ser processado, não é por aí. A gente trabalhou muito nos bastidores. Eu tive 9 reuniões presenciais com o prefeito num espaço de menos de 30 dias, né? De mais um monte de ligações. Eu tive uma aproximação e um canal de acesso com o presidente da FCDL, o Ivan Taufer, né, com quem eu converso com muita frequência. Outro dia ligou aqui, a gente ficou meia hora conversando. Eu me aproximei de presidente de outras entidades. Nós temos aqui o Fórum das Entidades, que foi reativado, né? Nós estamos fazendo um trabalho agora, estamos mandando um ofício para o governador, exigindo mais leitos de UTI aqui na cidade, vamos marcar reunião com o prefeito para ele ser mais rigoroso na cobrança do protocolo de segurança, vamos programar reunião com o Ministério Público, entendeu? Tudo como cautela, como prevenção, entendeu? Para evitar que a cidade volte a fechar.
Sim,
então a gente tem feito um trabalho intenso, tá?
Vocês assumiram o protagonismo mesmo, né? E na verdade, assim, num cenário que ninguém nunca viveu, não existe certo e errado, né? Eu acho que não cabe julgamento antes ou durante o processo. Você pode até analisar depois e ver o que você acertou e o que você errou. Aí é outra história. Mas assim, durante o decorrer, não faz sentido, né? Eu tenho clientes meus que até me confidenciaram essa semana, um deles. Falou assim, Jean, eu fui um dos caras que mais desci o sarrafo no governador. Eu falei, cara, onde já se viu tomar uma decisão dessa? Hoje você vendo os outros estados, você fala, ainda bem que esse cara tomou essa decisão, porque a gente está... Santa Catarina... Tá muito exemplo, cara, para vários estados do Brasil, né? Então, não cabe julgamento. E eu não estou falando de política, não estou falando de decisão. Né? Você tomar uma decisão firme, né?
Mais do que nunca, né, em nossas empresas ou na entidade, a gente pode se dar o direito de errar exatamente por não ter expertise, né? Então, mais do que nunca, é momento de experiências e validações. Tá? Não tem como a gente ter certeza absolutamente de nada. A gente vai se basear no quê? Na pandemia de 1918, né? A gripe espanhola. Quer dizer, como ficou o mundo depois ou durante? Não tem como. Ninguém estava realmente preparado para isso, né? Eu até fiz uma live um tempo atrás e eu comparei exatamente essa situação, fiz uma analogia, né? Entre uma enchente e uma enxurrada, né? Na enchente, a água vai subindo aos poucos e tal, você tem informações, você pode erguer os móveis, né? Se a situação piorar, você ainda tem tempo de chamar um caminhão para tirar os móveis de casa, né? Para salvá-los. Numa enxurrada, meu irmão, você não tem tempo para nada. Quando você acorda, a tua cama pode estar boiando no meio da água. E aí, o que você faz? Entendeu? Então, nós estamos vivendo exatamente nessa analogia, a enxurrada. Entendi. Ninguém teve tempo para preparar. Né? Porque quando isso começou lá na China, isso é um problema da China. Aí isso veio, né, primeiro para a Itália, isso é um problema da Itália. Nem os vizinhos da Itália não se preocupavam. Né? Só você vê a Espanha, a Inglaterra, né, que demorou, né, para tomar as medidas, nem os vizinhos ali. Quanto mais aqui. Aí quando veio, né, para os Estados Unidos, né, ah, isso é lá nos Estados Unidos, quando veio para o Brasil, ah, mas isso é São Paulo, aqui nós estamos no Sul.
Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem, até chegar.
Demorou. E ainda tem gente que pensa que isso é uma conspiração, né? Uma conspiração mundial, né?
É, não, tem gente que fala que é para esterilizar as pessoas. Não vou tomar vacina porque vamos esterilizar. Não tem sentido, né? Mas é, eu acho assim que, cara, o mundo, ele, a história é escrita por pessoas que assumem o protagonismo. Entendeu? Certo, errado, o tempo julga, o tempo mostra. Hoje eu sei do teu trabalho, eu sei do teu empenho, eu sei o quanto você busca acertar. Que você liga para mim, você liga para outras pessoas, você está sempre em busca de informação para poder tomar as melhores decisões para você, para a tua entidade, que você admira, que você tem a paixão de conduzir. A gente nota esse amor que você tem por tudo isso, né? Então, cara, o que eu tenho certeza absoluta é que o CDL de Balneário está em muito boas mãos. E que está sendo feito o melhor que se pode com o que se tem agora. Entendeu? Isso eu não tenho dúvida.
Eu me preparei, eu acho que uma vida inteira, né, principalmente nos últimos tempos, de 2016 para cá, eu fiz muitos treinamentos na área de mindful, treinamentos completos lá em São Paulo, foram 3 módulos. Eu tenho feito treinamentos na área de inteligência emocional, retiros espirituais. Eu faço um trabalho com um coach fantástico que mora aqui em Balneário Camboriú, mas ele é de Foz do Iguaçu. É um trabalho a longo prazo, são 11 encontros a cada 21 dias, né? Realmente tem um trabalho muito interessante. Eu tenho pessoas fantásticas como você, realmente com um cara de régua alta, com quem eu converso com muita frequência, sempre me atende prontamente, né? E realmente, se você quer evoluir, você tem que estar em contato com essas pessoas, entendeu? E tem que também ter essas capacitações. Então, eu venho através do tempo, num processo de evolução interessante. Tenho muito que aprender, muito ainda. Mas esse aprendizado, ele está sendo acelerado agora, né? Nesse período de 2 meses e pouco. Cara, a gente está aprendendo, talvez, porque levaria anos para aprender, pela necessidade, né?
Sim.
E quando você fala das lideranças, é bem isso. Grandes líderes do mundo, da história do mundo, surgiram nesses momentos, entendeu? Dos grandes conflitos mundiais, né? Das guerras, né? Das intempéries. E aí surgem essas pessoas que não teriam surgido se fossem épocas de paz e tranquilidade, né?
Sem dúvida.
Então, é isso que eu falo do lado bom da tragédia, né? Que tem a oportunidade da gente realmente se destacar, né? Porque quando está tudo muito bom, é tudo muito fácil, né? Tudo tranquilo. É nesses momentos que a gente vê realmente quem tem esse ímpeto, né? Essa vontade, essa liderança natural, o que vai construindo com o tempo.
Tem uma teoria muito forte, eu não lembro quem que é o autor dessa teoria, mas que fala que a evolução, ela é um advento da necessidade. Entendeu? Quanto
Certamente.
mais a gente sofre, quanto mais necessidade a gente tem, mais a gente pensa numa solução, mais a gente evolui quando chega. Então, que é uma escada e uma crescente, né? Pô, que bacana, cara. Antes da gente ir, nós estamos indo meio que conduzindo para a parte final da nossa conversa. Eu queria só registrar aqui que semana que vem eu vou ter duas lives, uma com o Dr. Eros, que é fisiologista do Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje tem o estúdio dele em Balneário Camboriú. Ele mudou para aí algum tempo atrás. Uma pessoa incrível, profissional. Ele só trabalha com coisa com gente fraca, sabe? É só César Cielo, é só gente assim que é quem ele desenvolve. Então, uma pessoa incrível que a gente vai estar conversando. E também com o Jordan Heng, que foi o head de marketing da Havan até pouco tempo atrás. E que hoje ele está numa carreira maravilhosa, dando mentoria nessa área de marketing, inovação. Cara, tem um papo muito legal para ter com ele também. Wilton, vamos indo para o nosso final. Deixa uma mensagem bacana para o pessoal que esteve aí com a gente. O que você tem para dizer para esse
Caraca,
time aí, para esse pessoal?
papo rápido passa, né?
Papo
Papo bom
bom é
passa
rápido,
rápido.
cara. Papo bom passa rápido, é isso mesmo.
Ó, quero registrar a entrada aqui agora. Estou vendo da Eliane Salvati, nossa supervisora de telemarketing, trabalha há 20 anos conosco. Olha isso,
Oh,
20 anos. Que legal.
sensacional, cara. Que legal. Parabéns, Eliane.
E sempre se reinventando, né? E sim, já teve, obviamente, vários ciclos, que a vida é feita de ciclos, né? A mensagem, Jean, é uma mensagem de otimismo, sabe? De acreditar que isso vai passar. Tem que ser muito forte. Isso está deixando uma grande experiência. Isso deixa tatuagens no nosso corpo, né? Tatuagem do guerreiro mesmo, a resiliência da gente, desse preparo que a gente tem que ter para encarar a vida de frente e não esmorecer, sabe? E acreditar sempre, sempre botando pensamentos positivos dentro da mente, essa capacidade realmente de olhar para as coisas de uma forma positiva. Tudo tem um lado bom, né? Então, eu tenho feito nas últimas semanas, principalmente, eu tenho meditado diariamente. Eu voltei para o meu caderninho da gratidão. Todo dia antes de dormir, eu coloco algumas coisas positivas que aconteceram no meu dia,
Que
o
legal.
pior que tenha sido. Eu tenho, te confesso, voltado a orar, né, com regularidade, que eu não tinha mais esse hábito. Tenho feito isso,
Que
tá? Eu
legal.
tenho visto lives legais, inclusive várias suas. Eu tenho botado só coisas boas para dentro da minha mente. Isso realmente é fundamental. É o meu combustível, é o alimento para me fazer superar tudo isso. Tá? É a jornada não é fácil, tem dificuldades sim, mas eu encaro isso de frente. A partir do momento que a gente trabalha a aceitação do momento, ok, a gente então está preparado para buscar soluções. No primeiro momento, a gente tem que ligar o nosso MS, né, que é o nosso modo de sobrevivência. Depois a gente
Isso.
vai para o M, modo de adaptação. E depois para o ME, né, que é o modo de evolução.
É
Tá?
isso
Então,
aí.
são estágios, né? Então agora a gente já está indo do modo de adaptação para evolução. E
É
vamos
isso
para
aí.
cima, irmão. Vamos para cima.
É isso aí, cara. Que bom. Queria também te agradecer o apoio. A gente fez a Masterclass Insights para acelerar resultados. Foi um sucesso incrível. Foi pouco tempo para divulgar, mas foi espetacular. Vocês super apoiaram sempre o CDL. E o CDL de Itajaí, através de vocês, também veio apoiar a iniciativa. Muito obrigado. A gente ajudou 460 empresários, entendeu? A ter novos pensamentos, a encontrar alternativas. Até hoje, eu recebo vários feedbacks de empresários que tiveram lá com a gente. Ainda hoje, eu falei com um aí que tem uma peixaria aí de Balneário Camboriú, que me mandou um WhatsApp. Pô, Jean, organizei aqui o meu Instagram, o meu Facebook, cara, eu tenho cliente me pedindo por ali, me mandando direct. Eu estou conseguindo fazer uns pedidos e mandar entregar coisa que eu não fazia, coisa que eu vi naquele dia. E foi através da divulgação de vocês, porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa estar junto com pessoas do bem para poder construir essa corrente de prosperidade que a gente quer, né, ao redor da gente. Lembrando que quem não assistiu a nossa live vai ficar agora salvo no IGTV, mas também vai para a nossa curadoria do YouTube. Então, lá no nosso canal Olis Corp Instituto vai estar. E a partir de amanhã já está no Spotify também o podcast dessa live. Então, quem gosta de escutar podcast vai estar disponibilizado para a gente lá também. Vilton, obrigado, meu irmão. Cara, tamo junto. Eu tenho certeza que essa nossa Dubai latino-americana, que é Balneário Camboriú, vai brilhar cada vez mais, estando na mão de pessoas como você, como pessoas da tua diretoria, gente do bem, né, que a gente sabe que é, que está entregando o seu melhor. Eu não tenho dúvida que em pouco tempo vocês vão reocupar esses espaços que, por um breve momento, eu tive que recuar. Mas já já a gente ocupa de novo e avança. Nós vamos avançar. Porque a gente vai fazer, a gente fez esses líderes voltarem a pensar. Ninguém segura o homem quando ele está pensando.
Vamos para cima, Jean, e parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que você já fez mais de 500 lives como cortesia gratuitas, né? E
Mentoria, mentoria. 500 mentorias, é.
todas essas lives que você fez também, essas lives inspiracionais, isso realmente impacta pessoas, né? E realmente você é um grande consultor de pontes. Tá? E você me serve como referência nesse sentido. Eu quero
Tamo
ser
junto.
lembrado na vida como um grande consultor de pontes como
É isso
você
aí. Não, tamo junto. Vamos construir muita ponte ainda, entendeu? E se lá no final dizem que a gente vai assistir um filme, pode ter certeza que nós dois vamos curtir muito o que nós vamos ver. Joia?
é. Beleza, irmão.
Tamo
Muito
junto,
bom.
irmão. Fica com Deus aí. Um abraço para vocês. Até mais.
Prazer imenso. Tudo de bom aí
Prazer é
também.
meu, cara. Tamo junto. Valeu.
Valeu.